temática. O que acontece é assunto.
Estamos de volta, 20 minutos para o meio-dia, 18 graus a temperatura. Mude um hábito, mudar um hábito muda uma vida, uma campanha Unimed. E eu preciso pedir licença aos nossos dois convidados hoje aqui, porque nós estamos na semana que antecede o Dia das Mães e a tua Rádio São Francisco sempre presenteia, né, algum kit especial para essas mamães, nossas ouvintes tão especiais. Sorteio Dia das Mães, tua Rádio e Orquídea. Que tal presentear a sua mãe com uma deliciosa cesta de produtos Orquídea neste Dia das Mães? É muito fácil, gente. É só entrar no Instagram, arroba Rede Tua Rádio, marcar um amigo no post da foto oficial usando a hashtag Amo Produtos Orquídea. Também seguir o Insta da arroba Amo Produtos Orquídea, também o Insta da arroba Rede Tua Rádio. E pronto, você já está concorrendo. O resultado sai nesta sexta-feira, portanto, amanhã, dia 10. O vencedor é só, deverá retirar, portanto, essa cesta aqui na tua Rádio São Francisco, no horário comercial. Olha, gente, eu vi, a cesta é maravilhosa, hein? Então, vale a pena você correr o risco de não precisar gastar muito presenteando a sua mãe neste domingo. O painel desta quinta-feira está sendo com os dois candidatos à presidência da União das Associações de Bairros de Caxias do Sul, o atual presidente, Valdir Walter, e o candidato à presidência, Alaor Correa Barbosa, ele que está à frente da Associação de Moradores do Loteamento Belvedere. Eu tenho aqui duas questões para os nossos convidados. A primeira é do Pedro Jones Stedler, ele é presidente do bairro São Ciro. Ele diz o seguinte: a mudança na UAB é necessária. O Alaor representa a transparência e o diálogo. A mediação agora é o melhor caminho. Comentários do Alaor e comentários do Valdir para esta colocação. Concorda ou discorda, Alaor?
É isso aí, concordo. Eu acho que, nem eu digo, temos que trabalhar em sintonia. Vamos reaproximar, sim, com o poder público e daí, sim, ver qual é que é, enfim, a situação que nós vamos enfrentar ali na frente.
Concorda ou discorda, Valdir?
Olha, eu não concordo nem discordo, pelo seguinte, porque até semana passada o nosso Pedro Stedler, ele era da diretoria da UAB, e aí, infelizmente, não houve esse entendimento de trabalhar unido com a gente, então fica difícil de responder uma pergunta do companheiro Pedro.
O Rafael, através do telefone 3220-9400, vocês até já falaram sobre isso, mas só para a gente registrar a colocação dele. Ele diz o seguinte: faz a pergunta para o Alaor sobre a proposta que ele tem para liberar verba para o UAB, caso venha vencer. E para o Valdir, tendo em vista que o município tem proposta para liberar verba para o UAB, se a apresentação das contas estão ou não corretas, se é verídico ou não. A gente já comentou aqui, né? O Alaor já falou sobre as propostas de alavancar verbas. O Valdir já falou em termos de prestação de contas que será feita. Tem prazo, Valdir, para fazer isso?
Essa prestação de conta que eles colocam é uma prestação de conta anterior, que está na justiça e tudo, até inclusive a partir do momento que a justiça pedir a prestação de conta, está tudo separadinho lá, tudo certinho. Mas claro, entrou esse governo, uma vírgula fora ali, ele está dizendo que está errado as contas, mas isso a justiça que vai definir, vai decidir o que vai ser feito. Eu tenho certeza que a UAB sempre trabalhou transparente e sempre vai trabalhar transparente. Nós nunca temos nada no escuro, está tudo certinho a coisa. Então, a justiça vai analisar toda a papelada que está lá. Nós temos também a nossa contadora, uma grande contadora aí, que sempre trabalhou com a UAB, não tem problema nenhum.
É interessante também para o Valdir e o Alaor colocarem aqui para os nossos ouvintes que eles estão cercados, porque uma associação, uma entidade como a UAB em Caxias do Sul, exemplo de várias outras, tem que ter um jurídico e um contador forte. Você está cercado desses serviços, Alaor?
Sim, nós temos, inclusive...
Até porque a gente não consegue entender de tudo, né? Então, cada um na sua área.
É aquilo que eu falei antes, né? Dentro da nossa nominata de frente, colocamos pessoas gabaritadas, inclusive nós temos aí, eu acho que é 3 ou 4 advogados, temos até uma procuradora, se eu não me engano, né? Não me informo mais, temos aí 50% da nossa nominata é mulher. Uhum. Né? A gente valorizou também a mulher, né? Inclusive tem esses 50% a 50% aí que tá. Então ali tem pessoas conhecedoras nessa área. Na parte jurídica é uma advogada, né? Que vai cuidar disso. E a gente se preocupou realmente com todas essas questões, porque nós temos que nem eu digo, não é montar uma nominata para ganhar, para formar, que nem o seu wire. Que lá também você tem que ter senão sobra só para um, que nem eu estava falando antes. Exato. E a gente vai trabalhar, que nem eu digo, tem que liberar, trabalhar em sintonia, deixar que todos trabalhem livre para exercer sua função. Se você começar a ser muito de segurar e não deixar, aí vai acontecer que vai dar o que está dando hoje, que o movimento desgastou, decaiu, e para nós recuperar vamos aí bastante tempo. Vamos botar de imediato os planos em ação, que é, que nem quando eu assumi a ONG do câncer, eu já coloquei planos de ação. Bom, calendário do ano, o que nós vamos buscar? Vamos fazer isso mês que vem, tal, comemoração, tal, e vamos buscar recursos. No particular, quanto à verba pública, vamos ver o que é a situação, vamos interagir do que está acontecendo, e depois, se a lei nos permite, nós vamos buscar sim, nós não vamos ceder, independente de quem seja o prefeito.
Saúde, educação, cultura e lazer são 4 pontos que são assuntos que nos rodeiam, né? Porque a comunidade vive basicamente em relação a isso. Claro que tem outras milhares de coisas, mas saúde, educação, cultura e lazer. Principalmente cultura e lazer, que em Caxias do Sul é tudo muito difícil, né?
Eu acho que teria mais um ponto importantíssimo aí, regularização fundiária. Caxias do Sul tem mais de 50% hoje irregular.
Essa daí eu ia deixar por último para ver o que vocês tinham de ideia. Porque a regularização é algo que nos trouxe à tona justamente nessa rodada que a gente fez durante todo o ano de 2018 e muitos bairros... vamos até trazer agora, então, Valdir. Obrigada.
Tá, vamos lá.
A dificuldade dos presidentes das associações de trabalhar, porque a prefeitura não tem como entrar com trator, por exemplo, para fazer alguma obra. Eu, pessoalmente, fui aqui do lado da Visate, que tem um bairro que é legal também. As ruas, dá vontade de chorar, enfim. É um problema que o Valdir vai enfrentar e o Alaor vai enfrentar. O que é que vocês pensaram, caso estejam à frente da UAB, para agilizar? A gente sabe que a administração pública já fez alguma coisa, mas a justiça é lenta, em termos de regularizar alguns bairros em Caxias do Sul. Alaor, qual é o teu projeto em relação a isso?
Olha, eu quero dizer que a regularização é uma bandeira minha que eu luto, que não é de hoje. Por quê? Porque quando eu peguei meu bairro, por exemplo, Belvedere, ele era um bairro irregular. Uhum. Eu tive uma luta, nossa, para regularizar aquilo...
Hoje já está ok.
Perdi meus cabelos. Então, fizemos a regularização, demos o nome da rua, né, que tem depois todo um processo. Primeiro uma coisa, depois outra. Então, é assim, ó, a regularização, e isso eu sempre dizia, porque a gente, quando participava de reuniões da própria UAB com o secretário, a própria prefeitura, a gente sempre tinha aquilo. Ah, mas vocês moram num roteamento irregular. Sim, tudo bem, a gente mora. Mas só que tem quem é que pecou lá no passado de deixar os roteamentos irregulares se instalar. E não tinha prefeitura para fiscalizar? E aí se sofre muito hoje. Então é uma bandeira que eu quero defender, eu quero dizer para os presidentes de bairro que se tem gente que vai lutar por isso, vai ser eu. Porque eu sofri e venho sofrendo até hoje. Porque meu bairro, ele está regularizado, certo? Tem nome de rua, mas ele não tem o saneamento básico. Ele não tem uma rua que falta pavimentar e duas transversais. E não é fácil. A gente participa. Bom, nos últimos 12 anos eu participei de todas as reuniões. Porque nós tínhamos um orçamento comunitário que tinha que buscar verba. Aí você imagina, isso tinha que mudar também, porque imagina assim, um bairro, que nem o meu, que precisava R$1 milhão para fazer uma obra, e eu em 12 anos tive 200 e poucos mil reais. Precisa mais de 50 anos para você conseguir R$1 milhão para fazer uma pavilhão, talvez do orçamento comunitário, como era antes, né? E aí, quando você tem R$1 milhão, provavelmente chega lá, tem R$2 milhões, né? Porque daí aumenta. Imagina daqui 50 anos, R$1 milhão, porque se ia nesse passo de cada 12 anos você tirar R$200 mil, nem isso.
Mas o que o presidente da UAB pode fazer? Ele pode pressionar? Ele pode acionar o jurídico? O que ele pode fazer nesse sentido?
nós temos que cobrar. Agora tem muitas coisas que o poder ele é muito devagar, porque veja bem, tem algum processo de regularização de loteamentos aqui em Caxias que está em andamento, que vai sair?
Isso não vocês sei. Têm acesso.
Nós temos que ver, porque daqui a pouco tem, eu sei que tem bairros, por exemplo, um bairro Monte Carmelo, que se fala muito, que tem muito problema sério lá. Tem a da cidade lá do Portinari, que também, uhum. Para fazer um patrulhamento tem que vir, ser via justiça, mas e aí quando é que vamos refazer essa situação? Aí não sei se tem que envolver o governo federal também para vir verba, eu não sei. Eu sei que nós temos que trabalhar junto com e buscar tudo isso para nós ver. Mas aí é aquilo que eu volto a dizer. Por isso que é importante, dentro da nominata nossa, ter pessoas competentes para cada cargo. Na habitação, na saúde, nós botemos gente capacitada para ir buscar isso aí, entende?
Certo. Valdir, tu tem algum projeto
milagroso
para isso?
Na regularização fundiária, o projeto milagroso é a gente pressionar o poder público, que é uma das coisas que a gente faz no dia a dia. Eu quero dizer também que eu também morava num bairro irregular. Jardim Oriental, quando eu fui morar, tinha 10 casas, não tinha nada. Não tinha água, luz, esgoto, ônibus, nada. Nada. Eu regularizei, eu e minha equipe, sempre tive uma equipe boa, que sempre me ajudou a trabalhar. Regularizamos Jardim Oriental, não tem uma rua sequer sem calçamento e asfalto. Tem centro comunitário, construímos. Tem capela mortuária, construímos. E isso com muito esforço. A equipe que nós tínhamos, trabalhávamos unido, muito sério. O pessoal, cada um fazia a sua parte. E o meu grande sonho, que era do Jardim Oriental, era uma escola, mas era difícil. E tive a oportunidade de fazer a escola Madre Assunta, que está dentro do Jardim Oriental. Tivemos uma proposta e foi uma luta e construímos uma escola. Então, os bairros irregulares dependem muito do presidente. Se o presidente vai atrás, se o presidente pressiona, eu tenho certeza que os bairros de Caxias hoje teriam outra história. Porque é só assim, pressionando, indo atrás no dia a dia, que a gente consegue fazer o grande trabalho que a gente tem pela frente. É, muitas vezes a gente é taxado na prefeitura. Ah, lá vem de novo o chato. Não adianta. Enquanto não resolver o problema, nós temos que estar taxando. Nós temos que chegar e pressionar o poder público. É só assim que a gente regulariza. Então, o Jardim Oriental, pode, vai lá quem quiser ver o que é que tem dentro do Jardim Oriental. Foi com muita luta e foi no meu tempo. No meu tempo que era presidente, a gente construiu tudo. Tudo que tem dentro do Jardim Oriental. Para regularização, quando foi para assinar, foi 10 anos. E daí quando estava...
A justiça nesse país é vergonhosa.
Muito lenta, né? Muito lenta. Para nós conseguir essa regularização, a assinatura da juíza, que a prefeitura mandava para o fórum mandava para a prefeitura. No final de ano, convidei a equipe minha, vamos marcar uma audiência com a juíza, fomos lá, conversamos com a juíza quis ficar brava, e aí eu disse para ela, vamos fazer o seguinte, a senhora vai morar lá, nós vamos morar onde a senhora mora. Em uma semana nós tivemos assinatura por 10 anos. Mas está lá, Jardim Oriental regularizado. Isso vai do presidente de bairro. Se o presidente de bairro é meio morno, não consegue regularizar, não consegue calçar, não consegue dar a infraestrutura para o seu bairro.
Muito bem. Ah, o questionamento do Emanuel Vasques, do bairro Pio Décimo, ele diz o seguinte... Pergunta para o Valdir, por que o prefeito só recebeu uma vez a UAB e qual a justificativa por não tê-los recebido mais vezes? Valdir.
Olha, até onde a gente sabe que ele não recebe o movimento comunitário, segundo ele, diz que é política. Infelizmente, a gente não trabalha com política. Dentro da entidade UAB, a gente trabalha com a política comunitária. Política partidária, até inclusive eu nem sou mais filiado a partido. Uhum. Tive essa brilhante ideia de me desfiliar, porque a gente muitas vezes os partidos nos atrapalham nessas caminhadas aí. E o prefeito não entendeu, infelizmente achou que o movimento comunitário estava atrelado a partidos e o movimento comunitário tem os seus diretores que tem alguns partidos, mas dentro da entidade a gente não trabalha partidariamente, trabalha comunitariamente.
Eu tenho agora 6 minutinhos para encerrar o programa, 3 minutinhos, né, para cada um, acho que é o suficiente, para que vocês finalizem o programa dizendo por que que o Alaor tem que ser presidente da UAB, por que que o Valdir Walter tem que continuar sendo o presidente da UAB. Alaor, começo por ti.
Só para concluir dizendo que eu sim tenho partido, mas eu quero dizer que o partido ele tem que ser separado do movimento comunitário. E o meu partido é do deputado Nery Carteiro, o qual se identifica muito bem com os bairros, não há problema nenhum de dizer isso, né? Uhum. Então, A UAB, sim, nos últimos anos aí levantou, sim, bandeira partidária dentro da entidade. Então, isso a gente vai separar quando for eleito. O movimento político é na hora do movimento político. Agora, na hora do movimento comunitário, a gente vai saber separar, sim. E quero dizer que eu, sim, quero unir os presidentes de volta, quero que eles venham com nós para nós poder fazer o resgate do movimento comunitário para nós ser respeitado de novo, né? E porque hoje, como que está, não pode mais. Se continuar do jeito que está, não vai mais um pouquinho, morreu. Porque eu digo, porque eu liguei, eu falei com mais de 200 presidentes por telefone, uns pessoalmente, e eles dizem isso. Não há mais ânimo para nós concorrer, não há mais, não tem mais como, não tem como nem formar uma chapa, ninguém mais quer. Sabe? Então, isso aí eu acredito que dá para reverter, dá para sim, mas trabalhar em sintonia, que nem eu digo, indo para os bairros, aproximar os presidentes, não podemos gerar conflito, não podemos ir lá para o UAB para fazer palanque eleitoral, fazer, né, temos que falar do movimento comunitário, fazer com que eles se unam, e lá levando as atividades nos bairros também, com a UAB, tem tanta coisa que dá para promover, não só lá nos bairros, como na própria entidade, ali no centro cultural, que nem nós temos aí na área da cultura, pessoas que vão desenvolver um belo trabalho, na área de esporte, todas as pastas, e também quero dizer que quero me dedicar muito para o saneamento básico lá daqueles bairros mais pequenos, porque lá que nós estamos sofrendo, que nem o meu, e também os ônibus, porque eu, no meu bairro, sofro na pele os horários de ônibus lá que não tem. Então, isso são bandeiras que eu vou lutar. Quem me conhece sabe que eu sou, sim, do movimento comunitário e luto por isso. Então, meu, muito obrigado, quero deixar aí também um bom dia aí que vem na frente, um bom dia para todos, e eu Dia das Nossas Mães que vem aí, porque minha mãe não está mais aí, mas aqueles que têm a sua mãe, presente, que possam estar presentes nesse dia. Muito obrigado pelo espaço e vamos construir, sim, de verdade, o movimento comunitário, resgatar de volta.
Uma boa caminhada até o dia 2 de junho e boa sorte. Valdir Walter, por que tu tem que continuar?
Eu queria pedir o voto de cada um e cada uma que está nos escutando hoje pela seguinte caminhada. Regularização fundiária, que a gente quer dar continuidade ao nosso grande trabalho. Os centros comunitários, que hoje estão praticamente todos na justiça, que o governo municipal quer tomar e tombar todos eles, arrebentar com tudo, como aconteceu no Vila Romana, foi lá e desmanchou o centro comunitário. A saúde, que está aí caindo aos pedaços, inclusive, já quero deixar o alerta aí para a comunidade do Esplanada, região Esplanada aí, que agora a gente está se movimentando para que tenha um local para dar o atendimento aos moradores da região Esplanada, que vão fechar a UBS Esplanada para reforma. A gente não é contra a reforma, mas queremos um espaço para que as pessoas sejam atendidas. Uhum. A segurança pública também, a gente quer cobrar o governo estadual para que dê oportunidade para Caxias do Sul aí fazer uma segurança melhor. E aqui na segurança pública não adianta o governo querer inventar que vai mandar brigadiano. Isso aqui tem que investir em câmeras eletrônicas. Esse é o grande caminho, a grande saída hoje. Fazer um grande seminário para movimento comunitário, para a gente colocar realmente o que é que está acontecendo e o que é que vamos fazer. A reformulação estatutária também do nosso movimento comunitário, que está um pouco defasado. Lutar pelos moradores de ruas, que também hoje, infelizmente, estão abandonados, próximos aí, não tem nada, foi tirado tudo deles. Uma política pública para os idosos, que a gente também já está fazendo um trabalho na frente dos idosos aí, e que o poder público também venha a contribuir, porque hoje também abandonou essa população tão carente, tão difícil, porque hoje a gente sabe que a maioria desse povo é aposentado e é um salário mínimo, não dá nem por remédio, vai comer o quê? Está difícil. Uhum. E trabalhar com as crianças, que é... As crianças é o grande futuro desse país e a gente sabe que estão praticamente abandonadas. Hoje o governo municipal aí tirando tudo que tem o direito dessas crianças, que muitas vezes as pessoas queriam trabalhar nos centros comunitários, mas infelizmente não tem o aporte do governo municipal. E quero também deixar os parabéns a todas as mamães que estão aí. Eu também, a minha já partiu, mas eu tenho certeza que ela está sempre presente no meu coração. E quero desejar aí também também uma boa caminhada para as duas chapas aí, que uhum. façam o melhor e tenham o respeito uma com a outra, mesmo nos nossos bairros também, que as pessoas se respeitem, mesmo aquelas onde tem duas chapas disputando, que se respeitem e dê continuidade ao grande trabalho que a gente vem enfrentando aí com esses governos, não só o governo municipal, mas os outros governos também, que a gente sabe que a caminhada é árdua, é difícil, é complicada, e é com a união que a gente vai conseguir resolver o problema desse país aí.
É, a eleição é dia 2, na sede da UAB mesmo?
Não, cada associação de moradores tem a sua eleição.
Ah, certo. É, é mesmo, a contagem que é...
Sim, a contagem na sede da entidade.
A gente está tão acostumado aqui com as eleições. Vai ser nos bairros, que obviamente durante toda essa caminhada e até o dia 2 de junho será bem divulgado, e a contagem... Como sempre, a gente acompanha aí essa contagem de votos também no próprio dia 2, na sede da UAB. Meio-dia e um minuto. Hoje o painel foi sobre essas duas candidaturas que estão concorrendo à frente, né, dos próximos 4 anos à presidência da União das Associações de Bairros em Caxias do Sul. Obrigada, Valdir. Obrigada, Laor. Sucesso aos dois e que vocês consigam, sim, implantar em cada bairro, em cada morador de Caxias do Sul, essa ideia de ir para frente, né, de crescer, porque só assim a gente consegue crescer como um todo, né? Ninguém faz nada sozinho, nem o bairro, nem o presidente do bairro, nem o presidente da UAB, é um todo de Caxias do Sul. Obrigada mais uma vez, uma excelente tarde a todos. 19 graus da temperatura, obrigada, Matheus, na mesa de áudio, hoje cabelo novo, sem boné, tá bem bonitinho. Meio-dia e um, vem chegando aí a atualização das notícias numa manhã em que a Justiça decreta novamente a prisão do ex-presidente Michel Temer. A gente detalha isso para vocês no Ponto daqui um pouquinho. Até mais.
Rede Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.
Você ouviu? Temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento. Mude um hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed.